Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com grande prazer e alegria que estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos mais esse tempo juntos, estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas experiências com Deus através desse programa. Eu quero compartilhar agora o e-mail que a Patrícia nos enviou da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Bom é saber que Deus se preocupa conosco e que coloca em nossas vidas outras vidas a fim de nos ajudar. Louvo a Deus por um dia ter encontrado a RTM e o pastor Itamir, que tem sempre palavras sábias. Só peço perdão porque todas as vezes que escrevo, estou num momento de muita ansiedade e apreensão. Eu preciso aprender a lidar com isso. E assim eu me expresso com palavras que o Espírito Santo, no ato, vem e me repreende. Hoje estou decidido a lutar em oração junto aos meus irmãos em favor da restauração da família pastoral e fortalecimento da Igreja de Cristo em todo o mundo. Amo muito a vocês da RTM e o meu coração arde num desejo muito forte de estarmos um dia no céu na presença do Senhor. Um grande abraço a todos. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras, elas são um incentivo para nós e demonstram essa comunhão que só existe no corpo de Cristo. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta porque cada vez mais desejamos que os nossos programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com sua parceria, escrevendo para nos dar conta de como o programa tem chegado até vocês. E contamos também com você unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos do Senhor para o programa, para esse ministério. E é exatamente para isso que eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo para que possamos falar com o nosso Deus. Em conjunto, queremos conversar com Deus através dessa palavra de oração. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos entender a Tua Palavra e aí, capacitados por Ele mesmo, queremos cumprir os Teus mandamentos. Conceda-nos então a Tua bênção, conceda a Tua bênção para que cada um que estiver sintonizado nesse programa, estudando a Tua Palavra, possa ser edificado, possa ser ministrado pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ouves. Responde às nossas orações e por isso nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, o nosso propósito hoje é estudarmos mais 2 versos do capítulo 2 dessa primeira carta do apóstolo João. Nós vamos estudar capítulo 2, versículos 22 e 23 da primeira carta do apóstolo João. Nesse texto vamos encontrar mais uma das advertências de João sobre os anticristos. A igreja cristã está sob constante ataque. O inimigo, através dos seus ministros, dos anticristos que têm surgido durante esse período que o próprio João chama de última hora, esses ministros anticristos tentam enfraquecer a igreja. Diante dessa realidade, podemos perguntar, qual a primeira salvaguarda para proteger a igreja e mantê-la viva e firme contra essas tentativas do inimigo? No programa passado, aprendemos que temos a possibilidade de vencermos e não sermos enganados. Essa possibilidade é real, pois João nos deu uma grande segurança quando no verso 20 desse segundo capítulo ele declarou com muita objetividade: "E vós possuís a unção que vem do Santo." Na verdade, essa é a garantia para a igreja, mas também é a garantia para todos nós que individualmente somos cristãos. A primeira garantia que um cristão deve e pode ter diante do ataque do inimigo, diante das pressões do inimigo, diante dos desafios dos anticristos, é lembrar, é saber que ele tem a unção, isso é, ele tem a presença do Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo em nós nos ilumina, nos sela e nos guia toda a verdade, pois ele mesmo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo em nós é a defesa contra o erro propagado pelo inimigo. Ao iniciar o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo foi ungido por Deus. O Pai derramou sobre Jesus o Espírito Santo. E depois de Jesus ter completado a sua obra em nosso meio, depois de ele ter sido crucificado, depois de ele ressuscitar, depois de ele ter sido glorificado, juntamente com o Pai, lá do céu, ele derramou sobre nós o Espírito Santo, nos ungindo e nos dando essa defesa tão especial contra o inimigo. O Espírito Santo em nossas vidas, então, é segurança para nós, pois ele nos ensina e nos conduz a toda a verdade e nos ilumina, revelando-nos as verdades da palavra de Deus, que testemunha e nos dá o conhecimento de Deus. Quando deixamos o Espírito Santo atuar livremente em nossas vidas, experimentamos a Deus. Conhecemos aquele que é desde o princípio. Somos fortalecidos pela palavra. Vencemos o inimigo. Temos o perdão dos nossos pecados e temos Deus como nosso Pai de amor. Conforme estamos estudando, pode ser que os falsos mestres, assim como posteriormente os gnósticos, insistissem na necessidade de uma unção ou de uma iniciação na gnose, isto é, no conhecimento, para se ter certeza da salvação. João, porém, nos ajuda mostrando que a verdadeira salvação vem do Santo, vem do Senhor Jesus Cristo e é gratuita. Ora, diante dessas verdades, e relembrando que estamos estudando nesses últimos programas, João vai conosco um passo mais adiante e nos mostra que, por termos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, a unção habitando em nós, não nos envolvemos com a mentira, como nós vimos no final do programa passado, no versículo 21. Por isso, então, João, ao mostrar que não estamos envolvidos com a mentira, João nos mostra que quem está envolvido com a mentira, quem é mentiroso, e assim caracteriza para nós, esses são os anticristos. Exatamente, por isso, o título para a nossa reflexão é As Características dos Anticristos. Essa caracterização que João fez, já no final do primeiro século, por volta dos anos 90, 98, não é isolada no Novo Testamento. Paulo, aproximadamente 40 anos antes, por volta de 48 a 50 d.C., já informava aos tessalonicenses e a nós também das atividades desse inimigo dos cristãos. Paulo disse: "Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira." Veja bem, e prodígios da mentira. "E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse mesmo motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira." 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Ora, esse é um texto marcante e temos que entender que pela rejeição intencional da oferta da salvação é que Deus lhes mandou e lhes manda e lhes mandará a operação do erro. Na verdade, pelas aparências, o mundo imagina que anda, que segue, que vive de uma maneira justa. Os líderes políticos e até os religiosos pretendem estabelecer a verdade e a prosperidade na Terra através da imposição pacífica da democracia por toda parte. Pouco se pode dizer contra os surpreendentes progressos alcançados no que se refere ao nosso padrão de vida, em especial do lado ocidental do globo terrestre. E, com certeza, não há como negar o progresso tecnológico que temos alcançado ultimamente. Porém, deduzir que essa vida cheia de bens materiais tem a ver com a verdade bíblica, aí é algo bem distante da realidade. Mas o que é mais necessário é sabermos sobre o anticristo futuro e as suas manifestações históricas. Afinal, o que é que nós podemos saber sobre essa personagem que, na verdade, é um inimigo cristão? Conforme muitos estudiosos acreditam, no tempo final, o anticristo reunirá as forças do mal para enfrentar o exército de Cristo numa batalha decisiva. Mas vamos considerar outros aspectos desse tema palpitante, esse tema tão importante. A palavra anticristo é uma palavra bíblica e devemos nos basear apenas na palavra de Deus para defini-la, para entendê-la. Para isso, vamos ler todas as passagens bíblicas que usam a palavra anticristo. E como você vai ver, somente um autor bíblico usa essa palavra. Eu leio para você alguns versículos. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. 1 João 2:18. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 1 João 4:2 e 3. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo, 2 João, versículo 7. Ora, é interessante e devemos notar que somente o apóstolo João usa a palavra anticristo para se referir àqueles que têm surgido com explícita vontade de se opor ao Senhor Jesus. Nesses textos, os únicos na Bíblia que usam a palavra anticristo, podemos então observar alguns fatos importantes. Primeiro, a Bíblia não fala apenas de uma só pessoa conhecida como o anticristo, mas ela menciona também muitos anticristos. Segundo, a última hora, no contexto dos anticristos, não se refere só ao final do mundo, porque João disse que a última hora já havia chegado no primeiro século. Terceiro, embora Paulo use outros nomes para descrever essa personagem futura, temos que reconhecer que esses textos não falam especificamente de um anticristo futuro, mas de muitos que já saíram do meio dos cristãos já no primeiro século. Quarto, um anticristo é uma pessoa que nega Cristo ou que nega que este, que Jesus, veio em carne, ou que nega que ele se fez carne e habitou entre nós. Quinto, a Bíblia descreve esses anticristos como enganadores que têm saído pelo mundo fora, negando que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Ora, quando nós focamos a nossa atenção apenas para os eventos finais, corremos grande risco. E o perigo das doutrinas que enfatizam e destacam o aparecimento e as atividades do anticristo é que desviam a atenção dos fiéis das verdadeiras ameaças que ocorrem, na verdade, todos os dias, a cada momento, em forma de tentações e doutrinas contrárias a Cristo. Alguns ficam tão fascinados pelos eventos finais, pelo Apocalipse, que ficam examinando os jornais, procurando ver sinais da vinda do Senhor Jesus a cada momento. Ao invés de esperar a vinda desse grande inimigo, devemos nos defender contra os inimigos de Cristo que já estão no mundo desde a época de João. Desde o primeiro século. Por isso eu chamo a sua atenção para o princípio que esses versos 22 e 23 de 1 João capítulo 2 nos propõe. E o princípio é este: somente reconheceremos os anticristos identificando suas características específicas. Querido amigo, eu chamo a sua atenção exatamente para isso. O fato é que nós estamos sendo bombardeados, ameaçados pelos inimigos, e esses anticristos precisam ser identificados. Então, o princípio que eu proponho para esses dois versos é o seguinte: somente reconheceremos os anticristos identificando suas características específicas. E nesse texto dos versículos 22 e 23 de 1 João capítulo 2, nós encontramos cinco características que nos ajudam a identificar os anticristos. A primeira característica dos anticristos é que são mentirosos. Versículo 22. Quem é mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ora, João inicia esse texto com uma pergunta bem direta, muito clara. Quem é o mentiroso? Mas antes de respondermos essa pergunta, valeria a pena fazer mais uma pergunta. A que mentira João está se referindo? Respondendo essa segunda pergunta, achamos uma resposta para a pergunta feita pelo apóstolo. A grande mentira é: Jesus não é o Cristo. Essa afirmação, querido amigo, é mentirosa, porque a grande verdade é: Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido de Deus. Então, sabendo que a grande mentira é negar que Jesus é o Cristo, podemos responder à primeira pergunta. O mentiroso, então, é todo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Negar a divindade de Jesus, considerando-o apenas um homem, é uma grande heresia, é uma grande mentira. E essa mentira é proposta por Satanás para enganar toda a humanidade. Quem nega essa grande verdade é mentiroso. O mentiroso não é de Deus. E por quê? Mentira alguma jamais procede da verdade, conforme o versículo 21, podemos afirmar que o verdadeiro cristão, o filho de Deus, não se envolve com a mentira e nem é mentiroso. A segunda característica dos anticristos é que negam que Jesus é o Cristo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho, versículo 22. Negar que Jesus é o Cristo, além de ser uma mentira, além de ser uma heresia, é muito significativo. Quando relembramos o significado da palavra, do título Cristo, vemos que esse é um grande erro. Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico Messias, transliterado para o português como Messias. A palavra é normalmente interpretada como o segundo nome de Jesus por causa das várias menções a Jesus o Cristo, Jesus o Cristo, Jesus Cristo. A palavra, na verdade, é um título, daí o seu uso tanto em ordem direta, Jesus o Cristo, como em ordem inversa, Cristo Jesus, cuja tradução deveria ser ungido Jesus. Enquanto a maioria dos judeus rejeitam essa reivindicação e ainda esperam a vinda do Messias prometido, os seguidores de Jesus, nós, os cristãos, cremos que Jesus é o Cristo, o Messias anunciado lá no Antigo Testamento. Sendo João um judeu, a sua declaração se reveste de grande importância, pois negar que Jesus de Nazaré, nascido em Belém, não é o Cristo, o ungido, o Messias, é, na verdade, um atestado de que tal pessoa é contrário a Cristo, é, na verdade, um anticristo. Por isso, então, a terceira característica dos anticristos, nós precisamos identificá-los, essa terceira característica é que eles negam tanto o Pai como o Filho. Novamente eu leio para você o versículo 22, e a cada parte nós estamos mostrando uma característica desses anticristos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Quem? Aquele que nega o Pai e o Filho. A referência aqui não é a uma personagem definida, futura, que se manifestará. A referência aqui é o espírito anticristão. É aquele sentimento anticristão que nega tanto o Pai quanto o Filho. Negar ao Filho é negar o Pai. Negar o Pai é negar ao Filho. E a verdade referente ao Filho deve ser sustentada em sua total integridade. Negar que Jesus é o Cristo, ou negar que Jesus é o Filho de Deus, ou negar que Jesus veio em carne, invalida o todo. Demonstra que não cremos da maneira correta e verdadeira. Demonstra que não cremos e que estamos negando os planos eternos de Deus. Por isso, a quarta característica dos anticristos é que, negando o Filho, eles não têm o Pai. Versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. No original, temos a seguinte ideia. Todo aquele que nega o Filho, consequentemente, não tem o Pai. Algumas pessoas imaginam que adoram a Deus, mas quando negam Jesus como o Cristo, como o Senhor, estão também negando o Pai. Quando algumas seitas negam a divindade de Jesus, quando afirmam que Jesus era apenas um homem normal, e o Espírito de Cristo veio sobre esse homem Jesus no batismo e saiu na hora da crucificação, na verdade, essas seitas estão negando o Pai, estão negando os planos salvíficos de Deus através de Jesus Cristo. Quando negam Jesus como Cristo, esses tais comprovam que não têm o Filho e não têm o Pai, que não têm comunhão com Deus, nem andam na luz como vimos no primeiro capítulo dessa carta. Quando os estudiosos valorizam o profundo conhecimento, imaginando que a salvação vem através do conhecimento, quando na crendice esses místicos ridicularizam a simplicidade do Evangelho, comprovam que não têm Deus, que não são da família da fé. Por isso, então, a quinta característica dos anticristos é que não confessam o Filho. Todo aquele que nega o Filho, versículo 23, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Enquanto os falsos cristãos, os falsos mestres, não confessam Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado, enquanto os ministros de Satanás não confessam o Filho, enquanto os anticristos não confessam o Filho e, portanto, não têm comunhão com Deus, há um contraste. Os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, têm outra confissão. Esses confessam, nós confessamos e cremos em Jesus como Cristo, confessam e cremos em Jesus como Deus encarnado. Qualquer pessoa que confessa Jesus tem o Pai. Isso significa, tem o Pai como sua possessão permanente, como sua porção, mediante a viva comunhão pessoal, assim como disse o profeta Jeremias. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Querido amigo, a base maior da fé cristã é a pessoa de Jesus Cristo. E me permito perguntar a você, você tem confessado Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Jesus é o Cristo? É o Deus encarnado para você? Aproveite essa oportunidade e confesse Jesus como Senhor pessoal da sua vida. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sem igual.